gente, sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias toda semana aí na sua internet, na nossa. Vivo com você, né, amigo internet. É uma... internet significa muita coisa aqui, não é, Júnior Feital?
Isso aí. Olá, internet. Olá, Rafa. Espero que estejam todos bem. E conosco também, Joana Bonner.
Olá. Oi, Júnior. Oi, Rafa. Oi, amigo internet. Sejam bem-vindos a mais um Tricotando.
Olha, que dramático, né? É, achei meio... Não sei porque foi meio dramático, mas...
Né? A pessoa já tá, né, vivenciando a nova profissão.
Opa.
Tudo agora ela tem, né, como é que chama, Ju? Tem que fazer toda essa performance, né?
Ah, tem nada.
Você não?
Que não, bom. Ah, depende muito. Mas é isso. Sejam bem-vindos.
Exatamente. Com drama ou não, estamos aqui mais uma semana, mais linhas a serem trespassadas, tricotadas, costuradas, com várias ideias. E hoje, uma convidada especial. Ela que completou o nosso tabuleiro de War imaginário. Já gravamos com todas as pessoas, quer dizer, com pessoas de todas as regiões. Desculpa, Juliana, a crítica começa cedo aqui. Mas enfim... Seja muito bem-vinda, Cíntia!
Oi,
Cíntia Pudim!
Pra quem
tá familiarizado na podosfera, é um nome famoso, né, Cíntia?
Coitadinha de mim, que nada! Oi, gente, tudo bem com vocês?
Olá!
Tudo, tamo aí, né?
Tentando, né? Verdade.
Ó, mas eu disse que é um nome famoso, mas talvez um amigo internet aí tá falando, como assim, Pudim? Como assim? É o nome dela mesmo? Não sei. Explica aí, Cíntia, de onde você vem, o que, que você faz na internet, já deixa o link, o caminho para o amigo internet te achar depois, porque eu tenho certeza que vai gostar.
Ai, tomara. Então, gente, eu sou a Cíntia Pudim, eu produzo o Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia, e eu vou completar 6 anos produzindo ele mês que vem, novembro.
Uau!
Entre idas e vindas, estamos aí na atividade, né? 6 aninhos. Eu sou famosa podcaster, blogueira, criadora de conteúdo digital e nada disso paga as minhas contas. É isso aí.
Bem-vindo ao clube? É o melhor, né? Você que abriu o fã com o clube.
Por favor.
Acontece.
Oh. O pudim.com.br tem a ver? Não, né?
Não.
Podia, hein? Podia, seria louco.
Na verdade, o nome Pudim é porque no início a ideia era fazer um podcast focado no público feminino. Aí eu pensei assim, eu preciso de um nome fofinho, né? Depois de dias pensando, brotou na minha cabeça Pudimcast. E aí acabou que na hora de fazer mesmo o podcast, ele saiu totalmente diferente do que eu estava planejando. O que foi até melhor, pra falar a verdade.
Mas o nome ficou, né, Cíntia?
O nome ficou e eu acho maravilhoso.
É um excelente nome.
Por isso que eu já registrei. Já registrei, galera. Registrem o de vocês pra ninguém copiar.
Ah, não. A gente tem uma opção boa, a gente tem uma opção boa, Cíntia. Se pegar o Tricotando, a gente vira FalaCast. Fica tranquilo. Né, Rafa?
Já era.
Já foi, né?
Olha, todos os links pra você encontrar o canal da Cíntia... de podcast, né, nos tocadores também, as redes sociais, tudo vai estar aí no link da publicação pra você clicar facilmente e já cair lá. Estamos aqui reunidos pra tentar rir, né, tentar rir não, a gente vai tentar relembrar a nostalgia de ser criança, porque hoje não, que dia é hoje? Ixi, chegamos no momento que o dia do podcast não existe, né?
Ah, é aquele...
Nessa semana aí foi o dia das crianças, vamos falar assim, né? Não sei quando é, né, Ju?
Teve,
é complicado.
Né? Teve.
Foi o dia das crianças nessa semana aí, então você sabe que é o dia onde as crianças ganham presente e os adultos ficam tristes, lembrando quando eram felizes sendo crianças. Então a gente vai falar disso daqui a pouco, porque antes de qualquer coisa também temos que dar o nosso boa noite à produção que está ali acompanhando toda essa zoeira, tentando organizar a bagunça. E lembrando que a gente tem que mandar um abraço especial para os nossos apoiadores na Jirimbeteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto. Onde você consegue dar munições, na verdade, colocar mais linha no nosso carretel aqui, né? Pra gente continuar tricotando. Então lá no PicPay, a partir de R$1,99, você tem acesso a esse grupo exclusivo, várias recompensas. Tem várias formas de você, amiguinho internet, apoiar o Tricotando sem gastar o seu rico dinheirinho. Não é Joana Bonner.
É isso aí.
Levanta pra mim, levanta.
Acho legal que as pessoas pedem a vez, assim, né? Você pode espalhar a palavra, indicar a gente pra todo mundo que você, né, gostaria que ouvisse. Você pode também escrever pra gente. A gente adora receber as suas linhas. Pode mandar e-mail pra gente no tricotandocast@gmail.com. Você acha a gente também no Twitter, tricotando_cast, ou no Instagram e no Facebook, tricotandocast. Estamos em todos os lugares. Mas tem mais, não tem, Júnior?
Sim, Ju. Tem mais. Fiquei agora com atenção, ninguém me chamar mais. Você pode acompanhar a gente todas as terças e domingos. É, nós fazemos uma live, né? Lives no, na Rede Roxinha, Twitch. É só procurar pela gente lá. Ou também você pode nos encontrar na Rede Vermelhinha, né, no YouTube, onde a gente disponibiliza também tanto os episódios do podcast quanto as lives gravamos pela Twitch.
Mas aí já não é mais live ao vivo.
Já não é mais, né? Perde a emoção de ver a gente passando altas vergonhas ao vivo.
Exatamente. Você, amiguinho internet, está convidado a vir tricotar com a gente e logo depois da nossa vinheta, curtir esse debate-papo sobre o Dia das Crianças.
Tri. Tricotando.
Qualquer coisa, a gente só traz aqui a informação importante, porque brincar é um direito garantido pela ONU. E a gente vai partir daqui, porque será que o povo não tá brincando mais ou é só aquele papo de velho? Eu na minha época, né? Porque tem isso também. Mas enfim, vamos partir disso. É, eu vou pedir pro Júnior, porque o Júnior ele tem conhecimento das crianças mais jovens, né? Crianças que estão aí nos anos 2000. Nossa. Que aí eu acho errado já. O pessoal nasceu depois dos anos 2000, mas tudo bem, acontece. Mas eles brincam na rua, Júnior?
Ô, cara...
Antes de você falar se você brincava na rua.
É, na verdade, eu tenho dois, assim, né, com um intervalo bem grande. A Sofia Jonemes é criança, né, ela já tá com mais de 17. O Gabrielzinho tá com 7. Então, assim, uma é de 2004, outra é de 2014, né? É, e os dois não brincam na rua. Nunca brincaram na rua, cara.
Nunca? Nossa.
Caramba.
Eles não têm essa vivência, mas é zero, Ju. É zero, sabe aquele... Eu, já adiantando, cara, eu cresci numa rua sem saída. Minha rua não tinha saída.
Bom.
Ju, era loucura. Sabe, eles não têm vivência nenhuma. Eles são meninos de apartamento, sacou? Eu sou, digamos, aquele responsável por levá-los a um espaço onde eles possam ter uma vivência, assim... Ah, vamos no parque, vamos numa praça. Porque senão, eles passam praticamente o dia inteiro dentro de casa, dentro dos quartos, né? É uma relação completamente diferente.
Eu já tô com dúvida. Eles não tinham contato com outras crianças do prédio? Nada do gênero? Área de convivência?
Na verdade, eu não moro num prédio que tem uma área de convivência, entende? Assim... É, não tem, não há uma área, não tem um playground, não tem um parque, não tem. E a grande, o círculo de amizade deles é a escola. E nesse momento de pandemia, eles ficaram muito mais isolados, porque as escolas, né, reabriram aqui em Minas Gerais, reabriram um mês, sabe, Cintia? Uhum. Então, a vivência deles é primo, é escola, eles não têm essa coisa de rua. E é impressionante, porque fica meio triste assim, mas... A galera toda deles é assim, entende? É uma nova geração que não
pois
tem essa
vivência. Parece que é um exemplo pontual seu, né, Júnior? Mas eu pedi pra você falar mesmo porque eu acho que é o padrão agora, assim, das crianças, né? Não existe,
Rafa,
mais.
Lembrando assim.
Pessoal brincando na rua, pessoal mexendo com terra.
Só fazer um recorte, cara, é porque eu acho fundamental a gente estabelecer que eu tô falando dentro do meu círculo, né? Digamos, dentro do meu grupo, assim, né? Dentro do das características do meu bairro. Eu sei que tem muitos bairros que as crianças brincam na rua ainda, sei de muitas pessoas que moram em condomínios, então eles têm muitas áreas de lazer coletiva. Tô fazendo um recorte bem específico, assim, desse grupo, né, mais ou menos da minha renda, que mora mais ou menos na minha região, e é impressionante como é que os meninos perderam a vivência de rua. Isso desapareceu.
É, mas de brincadeira, eu concordo com você, né, tem vários recortes, mas eu acho que esse brincadeira de rua, né, que é juntar um tanto de menino e ficar fazendo nada durante o dia inteiro, isso meio que foi sendo substituído pelos tablets, né? Por esse tipo de coisa que tem hoje. É, não sei se a Jô tem alguma convivência com jovens. Jovens, muito jovens, Jô.
Não tem.
Tipo, 2014. Mas você vê alguma coisa
não,
assim?
Não,
o
que eu tenho de convivência são filhos de amigas. Mas, assim, eu não convivo porque moram longe e tudo mais. Eu sei porque elas me contam. Então, tem mais especificamente o filho da minha amiga aqui. Quem brinca com ele é ela. Ou ele brinca na escola. Então, é bem meio que nem os filhos do Júnior. É, também brinca com o primo, e é só.
E só pra completar, eu sou professor, né, cara? Então, assim, apesar de não trabalhar com criancinha mais, né, eu recebo os meninos, às vezes, com 10 anos. E é muito legal você acompanhar eles chegando numa quadra e você vê que os meninos têm dificuldade de correr.
Nossa.
Eles não têm vivência de correr e saltar como a gente tinha.
Tá vendo? É isso.
É louco, é louco. É triste.
Bem esquisito, eu acho.
A coordenação motora deles é muito deficiente.
Caramba.
Comparado com a minha, sacou? Uhum. Porque eu era aquele baixinho, gordinho, mas extremamente ágil, corria bem, no sentido de ter uma ótima coordenação, percepção corporal. Eu fico vendo a meninadinha hoje ruim de correr, de pular, faço campeonatinho de futebol, os meninos, nossa senhora, dá pavor de ver, a não ser aqueles que treinam, né, especificamente.
Enfim, mas fizemos esse recorte rápido aí pra gente poder comparar com a gente. Que aí a Cíntia falou, já tá entregando, mas não tem jeito.
Mas aqui, a Cíntia Rafa, só um minutinho, ela tá tão longe da gente, assim, geograficamente. Você é do norte, Cíntia, ou você mudou pra aí?
Não, eu sou daqui mesmo, eu sou de Belém e eu moro em Belém.
E em Belém, você vê a meninada correndo na rua ainda?
Olha, vamos falar aqui, em tempos de pandemia eu não tenho nem saído muito de casa. Mas as poucas vezes que eu saí, eu ainda vi aqui e ali, ainda tem pipas no céu.
Eu tenho até vergonha, assim, cara. Eu soltava pipa com meu menino na... dentro do apartamento.
Caramba!
Nossa,
tem, velho.
Que derrota.
Cara, fazer o quê, velho? O espaço lá da cobertura dava, então a gente pinava papagaio ali, cara.
Ah,
tem várias fotos
do
Iero soltando papagaio.
É tão legal empinar pipa.
Mas, João, mas é triste.
É triste. É um pouco triste.
É legal? É, mas é triste. É. Mas é legal.
Não, mas empinar pipa é legal, poxa.
Massa pra caramba, eu cortava.
Mas dentro do apartamento é triste.
Aí é. Miado.
Mas é melhor do que não empinar.
Não sei, olha, parando pra pensar.
Pensando bem,
não,
né?
Mas é bom, gente, vai por mim. A emoção de empinar, só quem soltou muito papagaio igual eu, aqui a gente fala papagaio, mas, cara, é muito bom.
E aí, traduzindo pros amigos, os colegas do Sul, é pandorga, tá?
Pandorga?
O quê?
Pandorga.
Ah, nem. Quem chama papagaio? Aí no norte é o pipa ou o quê? Sim.
É pipa, papagaio, rabiola.
E isso. Não, rabiola.
Tudo certo,
é...
menos esse da Joia que tá errado.
Galera do Sul não, tem um linguajar, né?
Ô, Ju, eu tava lembrando de bergamota.
Bergamota.
Chamar uma fruta de bergamota devia ser crime...
Cambota.
Não faço ideia do que é isso.
Cambota.
É mexerica, Rafa.
Tangerina, né?
É, aqui a gente chama de mexerica.
Mexerica, tangerina.
Mas tangerina é aceitável, vai.
Ah, é. Tangerina, mexerica ainda vai, mas bergamota...
Bergamota.
É crime. Como é que vai pagar, Jô? Repete.
Pandorga. E eu que aprendi isso com meu pai. Meu pai é do Sul, né? E eu, criança, convivia com ele e eu aprendi pandorga. E quando eu fui falar com as pessoas...
Joanita?
Com as pessoas daqui...
Te agrediram, né?
Pandorga. E aí, o que é pandorga? Gente, pandorga. Pandorga, cara, aquele que você põe... Na... Ah, pipa. Tá, se você chama,
vamos
assim.
Empinar uma pandorga chupando uma bergamota? Fala, vai, soco. Toma apanha do meninato.
Olha o preconceito.
Não, eu acho meio bergamota, eu tive que pesquisar, na real.
Eu descobri hoje, eu acho.
Nossa, João.
Essas particularidades aí, vamos saber mais da Cíntia. Então, porque a gente falou de emoção, porque a emoção da gente criança não é ficar soltando pandorga ou pipa no apartamento, né? É emoção de verdade com o pé na terra. Conta aí, Cíntia. Dia das Crianças te lembra o quê? Da sua infância, das brincadeiras, ou você também foi uma criança de apartamento?
Então, eu tive a minha época de morar numa casa, que era feita até meus 6, 7 anos. E aí, depois dos meus 7 aos 14, eu morei em apartamento. E aí, depois eu voltei a morar em casa. Só que assim, quando eu morei em apartamento, aconteceu uma parada muito engraçada. O meu prédio, ele também não tinha uma área de convivência. Ele tinha a garagem, mas a gente descia pra brincar na garagem mesmo. E no meu prédio só morava menina, enquanto que na rua, ali no quarteirão, só morava menino.
Nossa!
Era engraçado. Só que assim, até lá meus 12 anos, eu não tinha contato com os meninos da rua. Então eu era sempre brincando com as meninas, brincando de queimar.
É a idade, né, Cintia?
A idade,
Depois falou assim, olha, tem uns meninos ali também.
Aí começa a aparecer primeiro namoradinho. Aí dá dor de cabeça, essas coisas, né?
Exatamente, cara. É a idade, é impressionante.
E o que que fazia sucesso na garagem lá, as brincadeiras?
Nossa, a gente brincava de queimada, que eu não sei se vocês chamam pelo mesmo
queimada,
nome, ou
queimada.
Cemitério, né? A gente...
Peraí, vamos ver a Jô.
Não,
viajou,
queimada
que tem
também.
Esse problema aqui.
Queimada, né? Ótimo.
No sul deve ter um nome assim, né?
Sei lá.
Enxurrada. Foda-se.
A gente também brincava de corte. Vocês conhecem corte?
Talvez
não,
por outro nome.
Pode ser um pouco perigoso, eu acho, né?
Cemitério e corte.
Eu venho de uma terra perigosa, né, gente?
Não é, sua?
É, perigosa.
Mas o que é corte? Só curiosidade.
Corte é assim, a gente brinca com uma bola de vôlei e a gente brinca de 3 cortes ou 5 cortes. Então levanta a bola.
Como é que chama aqui, Rafa?
Corta 3.
Corta 3.
Aqui a gente chama de 3 cortes.
Nossa senhora, mas tudo bem, tá perto, vai. Corta... Corta 3 e corte.
É porque se você falar, ô mãe, estou indo brincar de corte, eu acho um pouco, né?
É verdade.
Sei lá, mas...
Olha, ainda não dá pra fazer essas brincadeiras. O setembro amarelo acabou faz pouco tempo, galera.
Meu Deus.
Verdade. Mas o que, o seguinte, em defesa do Rafa, se ele falasse com a mãe dela, falava assim, pega o facão. Lá o bicho pega.
Bacurau.
Pai do Rafa era meio cabuloso. Vai de facão, filho. Não pega canivete, não. O povo lá é cabuloso. Mentira, não é tão ruim assim, não. Mas eu gosto de exagerar.
O que mais? Eu brincava muito de pira-se-esconde, que eu acho que chamam em outros lugares de pique-esconde, né? Uhum. Era brincadeira de
Mas como é que é aí? Pira-se-esconde?
É, pira-se-esconde.
Que coisa esquisita, né, gente? Nunca ouvi falar disso, gente. Olha aí. É a riqueza do Brasil.
Nossa, sim. Eu realmente estou muito longe de todo mundo. E aqui tudo tem nomes diferentes. Não como no sul, galera, mas... Vocês vão notar.
Nossa, vão estabelecendo assim critério. Hierarquia, né? Sacanagem.
Então...
Mas dava pra esconder dentro da garagem? Ah, embaixo do carro, né?
Porra, nossa, velho. Esse programa tá muito problemático. Corte, esconder debaixo do carro não é uma boa ideia, amigo,
mas
né?
Mas esconde-esconde dentro de uma garagem, Júnior. Tem problema.
Não tem lugar de esconder,
né? Assim, calma lá. Vamos tentar imaginar rapidinho como era o meu prédio.
Vamos tentar. Vamos,
pensem
vamos.
Num retângulo, o terreno é um retângulo.
Ok.
E aí tinham 2 blocos. Um tava virado de lado pra rua e o outro tava virado de frente pra rua. Então, esse vácuo que ficava, né, desse prédio que tava de lado, formava garagem. Não era uma garagem coberta.
Ah, tá. Era um...
Então, dava.
Entendi. Dava, rolava assim, era bom. Devia ser
dava,
bom pra brincar.
Era legal, era emocionante.
Como toda boa brincadeira de criança,
sim,
né? É sempre emocionante.
Sempre. E aí foi muito legal, tive uma infância bastante interessante e só fui realmente começar a ter contato com meninos lá pros meus 12 anos de idade, 13, eu acho. Aí vocês sabem, né? As coisas desandam.
Na verdade, mudam as brincadeiras. Nossa senhora, desculpa, mas muda muito os interesses a partir dos 12, 13.
É, eu sei.
Mas menina já começa a começar a ficar idiota, né? Que é o problema do homem.
Isso é verdade.
E aí, Jô, você, traz aí as suas brincadeiras.
Nossa, cara, eu morava numa casa, sempre morei numa casa e a rua era de terra. Ainda é, até hoje.
Também, Jô.
Inclusive.
Caraca, até hoje?
Até hoje.
Nossa.
É, a prefeitura esqueceu que existe aquela rua.
Percebe-se.
Abaixo assinado, hein?
Já fizeram. Não funcionou.
Caramba.
É sério que ainda tem uma rua, ela não é, nossa,
é
de
terra?
É.
Mas enfim, e cara, nossa, era bicicleta. Eu andava de patins na rua de terra. E...
Radical.
Ah, eu tive patins, mas era...
Rodinha de trator,
na garagem.
Ah, bom.
Mas assim, de criança mesmo, a gente era... Tinha poucas casas na região, menos crianças ainda, né? Você já tinha poucas casas, poucas crianças. Então a gente ia, sei lá, brincar de explorar, porque era tudo mato ali em volta. Aí a gente ficava pegando frutinha, brincando que, sei lá, de Indiana Jones ou qualquer coisa do tipo. Não tinha... É, eu brincava mais dessas brincadeiras de esconde-esconde ou... Pira-se-esconde, né?
Não, esconde-esconde no bairro da Jô, você podia nunca mais ser encontrado.
Verdade.
Né?
É, queimada, tudo na escola. Aí sim, a gente brincava. Mas em casa, assim, era ficar batendo perna pela rua a tarde inteira.
A Jô tinha dessas de exploradora mesmo, que ela já contou que caçava inseto,
sim,
né?
Sim, eu dissecava inseto também.
O meio ajudava, nossa, né, Rafa, digamos assim.
Sim, era tudo muito, muito bucólico, muito...
Criança exploradora, sim. Isso é legal.
Como é que aventureira chama aquela personagem? Tem uma personagem que chama Aventureira, Rafa, eu vou lembrar.
Não, Dora Aventureira.
É.
Dora, é a Jô Aventureira. Que louco.
Era tão gostoso. Nossa, saudade dessa época.
Aí, ó. A nostalgia começou a bater.
É, já começa.
E você, Juliana, aterrorizava, então, nessa sua rua sem saída aí?
E de terra, Rafa. Ela foi asfaltada. Eu era bem criança ainda, mas eu lembro da gente... Pô, cara, falando de brincadeira louca, eu lembro de uma brincadeira que causaria pavor hoje em dia em qualquer pai razoavelmente consciente, que era finca. Você chegou a jogar, Rafa? Finca?
Não, eu sei o que que é, mas nunca...
O que é finca?
Nunca joguei.
Finca, Jô, era um pedaço de cabo de vassoura.
Eita!
Você pregava, é um toquinho, sabe, o seguinte? Aí a gente pegava um prego bem grande e pregava ele no toquinho.
Uhum.
E na parte da cabeça, a gente cortava e afiava.
Meu Deus,
e aquilo,
gente,
fazia então um chucho, né? Que numa cadeia eu mataria uma pessoa. É basicamente isso, uma arma letal de cadeia. Mas que a gente usava pra jogar no chão. É, a gente pegava pela ponta do prego e jogava tipo como se fosse uma faca no chão. Nossa, eu tinha que desenhar isso, né? Muito louco.
Era amarrado num barbante? Ou
não, assim? não. Era pra furar o chão, era rua de terra, sacou? E aí você arremessava aquilo ao chão, às vezes, lógico, né, dava errado, ela batia numa pedra, ou você errava, e aí você fazia como se fosse um sistema de ligar, você jogava, marcava o ponto, aí você jogava mais à frente, fazia uma linha na terra, ligando um ponto no outro, e o desafio era você fazer um triângulo e circular o triângulo jogando a sua finca. Era um jogo muito louco, eu não sei se não tem isso não, né?
Eu já me perdi nas regras.
É, eu nunca ouvi.
Hã?
Nunca ouvi.
Mas era muito comum aqui na região de Belo Horizonte, sacou? Eu moro, né, nascido e vivi a infância toda em Belo Horizonte. Pelo menos nos bairros mais de subúrbio, periferia, né? Ruas de terra. É, muita bolinha de gude. Nossa, jogava bolinha de gude demais. É, e essas brincadeiras, vocês falaram, queimada, rouba bandeira. A gente jogava futebol muito. É, no final do ano e no meio do ano tinha a onda do papagaio, que a gente soltava papagaio o dia inteiro, andava de bicicleta, nossa, era muito completo. E a rua dava essa segurança, né, porque ela não tinha saída, então a circulação de carro era quase zero.
Uhum.
Eu posso dizer que, assim, eu tenho saudade desse aspecto de como era bom a convivência, né, famílias grandes, um monte de família, né, todas as famílias antigas, todo mundo se conhecia muito, a gente ficava o dia inteiro na rua sem nenhum receio, né, de violência, era muito agradável. Pô, tenho saudade pra caramba também.
Peraí, tu tocaste num ponto muito importante, né, a gente não tinha receio de violência naquela época. Hoje em dia eu não quero andar sozinha na rua, tenho medo.
Verdade.
É, imagina, a gente era criança e ficava andando pelos matos com poço aberto, era aqueles poços descobertos, assim, sabe, só... A gente ia descobrir que tinha quando a gente tava quase caindo, já olhava e falava, opa, vamos desviar pra aqui.
Opa!
Cara, isso é muito louco, né? Porque eu também tenho essa lembrança, assim, tipo, chega sábado, sei lá, 10 horas, você sai pra rua e só volta 8, 9, né, quase. E assim... Cadê o menino? Tá na rua.
É.
Não sabemos onde, mas tá por aí. E eu também aqui tenho uma experiência parecida com a Jô, porque tinha sim, né, a rua principal onde ficava toda a galera, os pais e tal, mas afastado era mato, bastante terra, esse tipo de coisa. Então também teve esse momento, né, de explorar. Ah, vamos ver o que tem ali. Você só vai pra ver o que tem, né? Você nem... Você chama o pessoal só pra ter o desafio de quem vai mais longe do ponto de referência, né?
E era muito mágico, porque, assim, às vezes a gente andava e dava de cara com um córregozinho. Nossa, chama um córrego... O riozinho, a gente chamava de riozinho. Porque pra criança tudo é muito maior do que é, né?
muito pra criança, né? Já virou um
era
rio,
um
né?
Córrego, chegamos no rio.
Era um rio.
Boa, é isso mesmo. É isso mesmo.
E tem muito disso da... Eu diria que é uma... Como a gente tava falando, né? Comparação e as diferenças com as crianças hoje em dia é isso. É essa liberdade, assim, de da criança ser criança, né? Que é o que tá falando aqui no texto da ONU, né? De ter experiências lúdicas e essa exploração que é impulsionada pela curiosidade, né? É, que talvez hoje está em falta. Mas nessa, ainda na nossa infância aqui, que é a melhor infância, a gente já definiu isso. O amigo internet percebeu, né?
Ah, mas, cara, eu acho assim... seria cruel, vi, sabe?
Deixa eu brincar aqui.
Não, mas eu tenho raiva de quem fica, às vezes, só, sabe... Pô,
sabia que ia começar
não, não é ser chato, não, apesar de já ser pra caralho, mas... Porra, meu pai curtiu a infância dele, que foi... A infância do meu pai foi igual a da Ju, então... Era mais selvagem, tá ligado? Viu? Parece meu pai contando, porque é outra referência, era mais rural do que suburbana, só que a minha é muito de periferia, uhum. Assim, de bairro pobre, Belo Horizonte, a sua é menino roceiro, né? Desculpa, mas
não,
é
mas
isso,
é
não
mesmo,
é?
Era mato,
primeiro, vou no córrego, porra. O único córrego que tinha na minha casa é o Arrudas, um esgoto a céu aberto do caralho. Então a gente não ia lá. Se bem que eu já caí dentro dele. Não consigo. Já contei isso aqui, para de falar. Contei isso aqui, não?
Não.
Já, uai.
Eu já ia falar pra você contar.
Não vou contar
foi
isso,
criança?
Não.
Se
era adolescente.
Criança,
era adolescente.
Ah,
não.
Então.
Já era outras loucuras.
Deixa pro programa de adolescência.
Beleza. Mas assim, talvez os meus filhos não sintam tanto, porque eles não perderam, eles não têm essa noção. Eu que vou ficar falando na cabeça dele, ai, como era bom, sacou? Eu sinto por eles não terem essa vivência, mas eu não sei se eles têm essa falta, porque eles nunca tiveram.
Não, isso aí com certeza não, né? Mas eu tô falando nesse sentido de exploração, né? De muito mais liberdade. É o que você fala às vezes, né? Pô, tem que levar eles num parque pra poder sair correndo sem rumo. A gente aqui saiu correndo sem rumo e, sei lá, né? Onde que o menino ia parar? Ninguém sabe.
Muito louco.
Eu só fiquei curiosa com uma coisa. Onde é que vocês moram ou moravam?
Eu morava na Grande São Paulo. Agora eu moro em São Paulo, capital. Mas antes eu morava na Grande São Paulo. Numa cidade que, na época, ainda tinha pouca gente. Agora tem muita. Já tem crescimento desorganizado.
Mas a rua é de terra ainda, né, mulher?
Mas a rua é de terra ainda. Mas tem muita gente na rua também. Porque antes a casa era só... a nossa casa, uma casa à frente, uma casa lá embaixo na rua e uma casa atrás. E uma casa um pouco mais pra cima. Eram quatro, né, cinco casas no total. No bolsão ali que a gente morava.
Nossa.
E agora não, agora tá tipo tomada por casa. Né?
Deve ter até uma padaria.
Não, não é? A padaria? Aquela padaria?
aquela.
Do jogo do bicho, né?
Eita porra, aí não, aí pô, metrópole. Eu cresci num bairro da Zona Leste de Belo Horizonte, chamado São Geraldo. Na época do meu pai, ele parecia com o bairro da Ju, mas quando eu era criança, ele já era já urbanizado, a rua era muito cheia, né? Então, assim, eram famílias que construíram as casas, começaram lá e a gente era como se fosse a segunda ou terceira geração que morava ali. Famílias muito antigas, muito conhecidas entre si, então a gente tinha um ambiente muito bom. De muita segurança. A gente quebrava o pau pra caramba, porque criança de vez em quando sai na porrada mesmo, isso é normal, mas não tinha nenhum tipo de atrito entre as famílias, sabe? Uhum. Eu saía no soco com um amiguinho lá e a mãe vinha e dava um sabão nos dois. Não tinha essas coisas não, sabe? Era muito bom.
Tempos.
Era bom, cara. Eu lembro de uma vez eu saindo na porrada, a mãe me falou, mas que é isso aqui? Vai me ter um xigão. Um xingava o outro, a gente era muito tranquilo. Assim, as relações, né? Tinha muito respeito uns pelos outros. Entre a gente não, a gente quebrava muito pau, mas até a gente chegar na adolescência, né? E a gente mudou um pouco de desinteresse também. Não mudou nada, sabe, Cintia? Aqui no Sudeste também, um pouco antes, na verdade. A gente bem um pouquinho mais cedo. Descobri que tinha as meninas na rua.
Ah, olha aí, muda os interesses.
Então, assim, o Rafa, ele é... Pô, desculpa, Rafa, pode falar. Aqui a gente é próximo, mas, né, é outra cidade.
Próximo não, porque você tá falando que a Ju é roça aqui e também é roça.
Era.
Comparado com a sua rua arborizada.
Não, era
aqui,
terra.
A grande BH também já é afastado, né, mas tranquilo também. Tinha rua de terra na época, muito mais mato. Aí hoje ainda tem. Então, é isso, né? Ao longe a gente via a cidade, tanto que a gente fala até hoje, né? Eu vou ir na cidade, porque aqui, teoricamente, não é na cidade.
Rafa, mas isso aí era típico da nossa região. eu ia... Eu vou pra cidade, era ir pro centro, sacou? A gente falava assim.
Eu também tenho
mudou,
isso
né?
ainda, até hoje. Às vezes eu penso, eu tenho que passar em São Paulo. Mas peraí, eu já moro em São Paulo. É quando eu penso em ir pro centro.
A gente fala, a gente vai pra cidade, João.
Mas você vai terminar essa encrenca aí, Júnior, com a infância, não, né?
Não, na verdade, é só assim, o saudosismo que meu pai tem da infância dele é diferente do que eu tenho, que com certeza vai ser diferente dos meninos. Mas eu sinto, o que eu mais sinto é a falta da convivência que aí todo mundo aqui teve com os seus pares, né? Nas imediações de casa. Até a Jô, que tinha menos vizinhos, pelo que ela parece que ela falou.
Uhum.
Você convivia com seus pares,
sim,
né, Jô?
Sim, sim, tinha.
E os meus filhos convivem com adultos. Eu sinto, assim, muito pesar por eles.
É isso, né? Porque eu... Bom, não falando que é melhor, mas enfim. A questão do tablet influencia bastante nisso daí. Mas eu quero voltar aqui pra pauta e perguntar, né, dessas nossas brincadeiras aí. Quais que a gente era o fodão mesmo? Ou então quais que pelo menos a gente gostava mais de brincar, porque tem a favorita, né? Não só a sua, mas também do grupinho, os meninos, né? No meu caso do Júnior, tinha, obviamente, o famoso futebol de rua.
Nossa.
E tinha partida marcada, né? Final de campeonato todo fim de semana. É um negócio...
Rua contra rua, incrível. Rafa, que o pau quebrava, mas pegava feio.
Exatamente. Caramba. Rua de cima era os nossos
inimigos. A gente fazia taça com cabo... A gente tinha um negócio com vassoura, viu, cara? A gente fazia taça pra trocar na final do campeonato. E a taça era basicamente um monte de pedaço de vassoura pregado. Com a ripa.
Desculpa, Rafa, mas eu só lembrei agora.
Não, e isso também, né? Tinha o futebol é sempre uma questão à parte, mas eu lembro que a gente jogava sempre, né? E o golzinho no futebol de rua, pelo menos na nossa, era o clássico 2 tijolos ou 2 chinelos. E aí um dia, Júnior, um vizinho comprou umas travinhas e assim,
nossa,
a rua parecia um estádio.
Que isso?
Todo mundo ficou em volta assim, até o
menino voltou em casa pra calçar uma chuteira, falou, pera aí, porra, agora qualificou a bagagem.
Cara, a gente jogou, sei lá, de 1 da tarde até as 10 da noite, assim, porque era um negócio mágico. Pareceu que, realmente, né, a rua ali tinha virado um estádio. Mas o futebol era o grande clássico, mas na minha rua tinha um também que era muito competitivo. E aí, sim, as meninas participavam, que era o rouba-bandeira. Esse dava problema. Dava problema porque você tinha bandeirinha? Isso era no futebol.
Aqui é a pique-pique.
Não, mas aqui chamava rouba-bandeira. E aí, só pra completar, o rouba-bandeira dava problema porque, como o futebol tem ações físicas, né? E aí, moleque saía ralado, rouba-bandeira aqui. Era sinistro, cara. Hoje, pensando
competitivo,
assim...
Competitivo, né, Rafa?
Era. E as meninas jogavam, né? E aí, a gente nem aí. Jogava a menina no meio-fio e tudo bem.
Ok.
Selvagem,
é muito
selvagem,
louco, né?
Selvagem.
Mas acontecia. E aí, Cíntia, quais que eram as brincadeiras que você era boa ou então as que davam mais histórias, né? Rendiam mais confusões?
Olha, eu já comecei a pegar um pouco da inovação tecnológica do videogame, então eu tive meu Super Nintendo lá no saudoso ano de 1998. Mas
porra.
Isso... Funciona até hoje, galera.
O meu também.
Opa, esse é do bom, hein?
Mas eu também tinha essa parte de convivência com o pessoal da rua, né? O pessoal do prédio. E também no colégio. No colégio a gente brincava, às vezes, na hora da saída. E tinha uma brincadeira que eu tenho certeza que vocês não conhecem aí. O nome bastante sugestivo é chute quebra.
Meu Deus!
Você pode escrever? Só pra eu ter uma noção se eu já tenho...
Realmente,
o nome é uma descrição, não, né?
Dá um pouco de medo, né?
Cemitério,
olha aí, outra vez a Cíntia chegando
quebra.
Assim: ô mãe, vou brincar de chute quebra.
Eu vou cortar e depois vou pro chute quebra. Fala, tá bom, Jesus te ama, vai com Deus.
Mas calma, explica, Cíntia, como era.
Então, o chute quebra era uma brincadeira do tipo: ter um monte de gente junto, não tem nada pra fazer, vamos brincar de chute quebra.
Que é?
Brincadeira. A gente pegava uma latinha de refrigerante, amassava e chutava. E aí tinham as regras: se chutar e bater em alguém, cai todo mundo na porrada em cima daquela pessoa.
Isso,
até ela correr até um ponto pré-determinado,
Ô,
um portão, alguma coisa assim.
Isso tem nome na sua região, Jô?
Não.
Aqui é o popular açougue.
Não. Açougue.
Açougue. Porque é uma carnificina.
Gente, eu não sabia era, que porra, isso existia. Acho que a minha turma
que
era muito
isso,
tranquila.
Que isso, Jô? Nossa.
Não, esse nome que o Júnior tá falando não é cego. Ele inventou agora.
Tô não,
mas
Rafa.
A brincadeira existe. Não. Não, ninguém chamava de açougue. Então é na sua época.
Não, eu falo assim. Na minha época eu não tinha isso não, Rafa. Eu falo, isso tem hoje tá. aqui. E eu, como hoje profissional da educação, eu falo, se rolar açougue, tá todo mundo lascado na minha mão.
Cara, isso eu, é muito vezes brincadeira eu, quanto, de
adolescente.
De gente à toa, né? Nossa.
Não, menino, senhora. Rafa. Quantas vezes eu cheguei no pátio e falei, não pode rolar açougue. Rolava direto. Os meninos adoravam rolar um açougue. E
isso era, o ambiente da escola é um pouco mais favorável mesmo, né? Não sei por que motivo, mas geralmente é na escola que tem essa porradoria.
Tem muito menino.
Franca, né?
E detalhe.
Porradaria honesta.
Eu estudava em colégio católico.
Ah, mas isso aí...
Era só significa que tem mais coisa reprimida.
Verdade.
Uhum. Não,
muitas
mas
coisas foram reprimidas ali.
Então.
Caraca, isso aí é um prato cheio pro menino chegar tudo arrebentado em casa. Nossa senhora.
Foi que aconteceu.
Eu sei,
nada,
Rafa,
não.
Eu sei. Esse código nem sempre funciona, tá assim. Visto quando a mãe fala assim, ó, cara, o menino no do recreio aqui. Eu falo, pois é, cheguei tarde, dona.
Aconteceu algumas vezes, aconteceu, não vou negar.
Mas eu vou fazer uma outra pergunta pra Cindy, que ela falou que tinha um Super Nintendo. É, a sua casa, por conta disso, virava também um ponto de referência da galerinha num sábado à tarde, assim, chamava o galerão pra ir lá jogar?
Então, na época, eu morava no prédio, né? E durante a semana, meus pais trabalhavam muito, então muitas vezes eu ficava sozinha ali até meus 14 anos de idade. E aí, de vez em quando, os amigos iam lá pra casa e tal. Mas pra jogar videogame não era tão comum, porque geralmente videogame eu jogava no fim de semana com a minha mãe.
Ó,
gente, que bonito.
Plot
olha,
twist.
Plot que twist.
Legal. E até hoje a minha mãe gosta.
Não, isso é da hora. E minha, né, meus pais não jogavam comigo o Super Nintendo. Mandavam eu desligar,
exato,
na verdade. Mas é que tinha
estraga a televisão,
vizinha...
você sabe, né, Rafa?
É, exato, estraga a televisão. É, tinha uma vizinha que teve o Super Nintendo antes de mim, né? E a gente ficava pilhando ela, oh, vamos lá jogar, se convidando pra ir na casa da pessoa jogar.
Acontecia.
Acontecia. Aí a mãe da menina fazia lanche pra todo mundo. Olha aí, criança.
Ai, muito nossa, legal. Muito boa. Muito boa essa época.
É, nossa, muito
não
mais.
Faz muito tempo, eu fui visitar um amigo meu, vou dizer que faz uns 3 anos, e a mãe dele fez lanche pra gente. Nossa, me senti tão bem.
É muito gostoso.
Saudades.
Lembrou a infância, né?
Saudades demais.
Onde as pessoas se importavam com você.
Eu vou rir, mas eu quero chorar, na verdade.
É.
Mas é isso que acontece. E aí, Ju, e suas brincadeiras? Tinha porradaria também ou só exploração?
Só com os bichos da floresta.
Cara, se tinha porradaria entre as outras crianças na escola, eu não participava, não, nem fiquei sabendo, porque eu sempre fui, acho que já falei isso algumas vezes, muito, muito da paz, muito tranquila.
Na verdade, verdade.
É, eu também ficava mais de boa no meu videogame do que qualquer outra coisa. Mas, assim, brincadeira que eu gostava do pique-bandeira que a gente jogava na escola, porque eu era, ainda sou pequenininha, e eu era muito rápida, então eu sabia, saía correndo e conseguia pegar, né, no time inimigo lá. Eu não gostava muito de queimada, porque machucava o pessoal, sempre me usava como alvo. É, 3 corta também, o pessoal sempre mirava em mim, então como eu sofria muito bullying dessas, eu preferia não participar, não.
Tadinha, gente.
Mas é, videogame realmente de todas as brincadeiras acaba sendo o destaque, inclusive até hoje.
É, não, é, e não voltou mais.
Não.
Né? A Jô falou de queimada. Queimada também era na escola, era um negócio da violência.
Era, né? Meu, pessoal.
Tem as brincadeiras que o pessoal escolhe, né, pra poder exacerbar as coisas, né?
Se tinha alguma coisa mal resolvida entre as pessoas que estavam brincando, nossa, era bolada assim pra arrebentar mesmo.
Gente.
Claro.
Isso tem que ser valorizado, pessoal. Muito melhor sair na porrada numa queimada do que você matar o amiguinho, né?
Gente.
A gente resolve na queimada amanhã.
Pronto, nada melhor do que você descontar nos seus desafetos na queimada.
É verdade.
Saudades.
Na cara.
Saudades.
É só porque você não ia com a cara da pessoa, né? Você, vamos jogar a queimada ali. Aí mirava e vai, né? Nossa, queimada era sinistro mesmo. E aí tem aqui quais a gente odiava, né? A Jo já deu pra perceber que era essa, né? Porque era...
Porque eu era alvo.
Era alvo da galerinha, que triste. Mas você tinha que te queimar de volta.
Não, mas queimada, às vezes bateu, você sai, né?
Não, Jô, aqui não. Você vai pro... É, ué, você vai tem pro chance de vingar. Coisa lá.
Ah, sim, dá pra voltar, mas... É.
A gente não volta, não. Você fica na área do queimado, onde você troca a bola com a sua galera. Dá pra vingar fácil.
Nossa, sim.
Eu não lembro das regras, mas eu sei que eu não vou.
Gente, pera aí, para tudo que eu vou explicar. Vocês que ainda nunca jogaram queimada, anotem. Forma dois times, tutorial. Traumático.
Minha única lembrança é uma bolada na cara.
Então, faz um retângulo, né? Você deixa ali um espacinho para seu cemitério, apesar de se chamar queimada. E as duas equipes se enfrentam jogando bola.
O pessoal no norte é meio macabro. Tem muito cemitério. Eu não lembro o nome que a gente dá, não, mas tá bom. É esse espacinho...
Era cemitério.
Não lembro o nome que a gente dava, não. Mas cemitério com certeza não era.
Aqui mas era, porque a pessoa morria.
Morria e era morria, no... Né? no assim, do, o cemitério ficava no time oponente, né?
É.
Depois do time oponente, exatamente.
Isso. Aí as pessoas ficavam combinando a jogada, né? Teu time pegava, jogava lá pro cemitério, aí o cemitério jogava de volta. E vocês ficavam fazendo isso até cansar o time adversário. Na hora que cansava, era bolada na cara.
Pessoal, a Cintia acabou de descrever uma estratégia clássica. Né, de bons jogadores de queimada. Os brutos, mete a bolada e foda. Se pegar, pegou. Não é? Tá passando a Josinha lá tranquila, toma a bolada na cara. É isso. Hoje então, porra! Mas tinha essa estratégia aí, a gente tentava convencer os mais lesadinhos a fazer isso, porque o selvagem era só porradão.
Sim. Só que assim, eu era muito boa na queimada. Não era boa em nenhum outro esporte, mas na queimada eu era boa, rapaz. Era quando eu me fazia no jogo.
Renomada, né? Aquela primeira a ser escolhida. Ou melhor, quem tira o time, né?
Nossa,
time da Cintia, time da...
Nossa, bom demais.
Ixi, tirar time, hein? Eu criança tirando time é sempre o bullying. Né? Não é legal isso.
Ô, Rafa, eu tirava time porque a bola era minha, tá ligado?
Olha aí,
eu era um menino que sempre tinha as melhores bolas, né? Eu sempre ganhei muita bola, cara. Eu adorava futebol. Aí eu sempre tirava time. E é meio humilhante mesmo você ficar por último.
Você era o dono da bola. Se acontecesse qualquer coisa, você pegava a bola e ia embora.
Deixa eu te falar porque a gente tinha tanta fissura com bola. O melhor, minha rua, ela tinha uma leve inclinação, assim, sabe? É, na verdade, ela tinha uma área plana. Bem na porta da minha casa já era uma leve descida. E do outro lado, né, no outro lado do quarteirão, também era uma leve descida. Então, o ponto assim, mais plano, ideal pro futebol mesmo, onde o futebol rolava tranquilo, era na porta de uma dona, que se a bola caísse lá, ela já devolvia rasgada, sabe?
Nossa, que maldade.
Não tinha negociação.
Sempre tem.
A bola caía, a gente nem batia no portão, cara. Ela já mandava só os farrapos da bola. E, às vezes eu ganhava uma bola novinha, uma bola boa, cara. E rasgava a minha bola. E eu falava assim, pai, a dona Constância rasgou a minha bola, faz calma na casa dela. Sabe, assim, era um complô contra os meninos, sacou? Porque ele rasgava a minha bola e ninguém tomava uma providência. Ficava putaço, cara. Caralho, Dona Constância, bicho de Deus, a tenha. Não, pô, a gente conhecia, né, cara? Depois conheci ela idosinha. Coitada, ela teve um Alzheimer muito longo. Tem só, assim, mas ela gostava muito de mim, apesar de rasgar minhas bolas.
Porra,
cara, uma época eu me vinguei dela e eu fiquei com muito peso na consciência, sabe? Ela tinha um quintal muito bonito, um jardim na frente da casa. Uma vez nós compramos... Ela tá fazendo tipo um encontro das doninhas. Assim, nós jogamos uma bomba daquelas bem grandona, aquelas bombas de...
Bomba d'água.
A gente chama garrafão aqui, sabe? Aí nós jogamos um garrafão e acho que eu quase matei umas 3 idosas, assim. E eu lembro... Pô, virou notícia na rua um tempão, sacou?
Meu pai sabia que era eu, mas ele também não me entregou, então eu fiquei felizão. Apesar de ter me dado as porradas, não vou negar também.
Mas, cara, a dona Constância rasgou muita bola minha, eu não tenho noção de quantos. Foram anos rasgando minhas bolas, sacou? Então, ó, Jô, ficou esquisito essa frase.
Ficou,
a Jô tem um problema.
Leve.
Com, né? Ignora, tá, Jô? Não começa, não. Minhas bolas de futebol.
Ah, bom.
Agora deu pra entender melhor.
Ui, né?
Pô, mas vocês falando disso aí, as crianças, elas aproveitam esses momentos pra exercer qualquer autoridade, né? Qualquer influência que elas têm. Nesse aí de escolher time ou no próprio... Pega-pega a gente não brincava muito assim, mas pega-pega era meio... meio sádico, né? Às vezes você queria pegar uma pessoa só pra, sei lá, né, humilhar ela. E criança também tem um caminho pra ser mal muito fácil, né? Quando você é criança.
Olha, você
quer fazer qualquer coisa errada.
Depende do moleque, viu, velho?
A gente tá falando da nostalgia, aquela época era boa, não sei o que, mas a gente tá esquecendo o bullying que a gente sofreu, né?
Eu não esqueço jamais.
Nossa, que piso.
Ô, Ju, eu acho que tem muita coisa, como assim, é foda, né, cara? Todo mundo tem um caso, né? Eu acho que todo mundo tem... A não ser que você fosse o cara que exercesse o bullying, né?
Sim.
Mas é...
Ah, mas eu acho que até esse também tinha de alguma...
Tinha de alguém, né?
Mas isso é assim, aí volta no que você falou, Júnior. Hoje, talvez isso não tenha tanto, porque justamente essa convivência, né, que a gente tinha, diminuiu bastante, né? Eu lembro que em férias, a gente se via todos os dias na rua.
Todos. Né?
As crianças mesmo ali da galerinha, era todo dia, saía cedo e voltava tarde. Então você conhecia bastante o pessoal, né? Conhecia o que irritava ele. Aí quando queria, né, tava afim, você irritava o menino o dia inteiro, não tinha outra coisa a se fazer, né? Então, essa convivência que a gente tinha facilitava, né, pra esse tipo de coisa acontecer.
Mas sabe o que é foda, Rafa? Eu tô dizendo assim, a gente era muito brigão, cara. A gente, pra passar de uma discussão pra soco, era muito rápido. Só que a gente resolvia.
Aí depende.
Muito.
Depende
e aqui, velho, rolava os porradão, assim. Eu lembro, assim, fulano, já briguei muito, mas no outro dia a gente tava de boa, sacou? Um desculpava o outro.
Isso é verdade.
Tinha negócio de pegar na mão, tamo de bem
tinha
e tal.
Tinha discussão que era sinistra, mas, né?
Nossas discussões nunca passavam... Rapidamente passavam pra porrada. Então não tinha muito bullying, porque a gente resolvia no soco. Era, sabe, acho que a gente tinha assim... O que você falou aí, velho? Ah, não sei o quê. Aí saía no soco. De vez em quando batia, de vez em quando apanhava. Era muito louco. A gente era muito porradeiro.
Não, eu só saí na porrada com a menina uma vez. Nem lembro que série que eu tava. Quinta, sexta série.
Nossa, velho, assim, a quinta série eu já brigava menos.
Não, velho, a quinta...
11, 12?
É.
Eu brigava anos. Muito ali pelos 10,
aí,
8.
Aí, sair, tipo, de pegar nos cabelos, assim, da tapa e tal.
Nossa!
Mas... Clássica da escola.
Na escola, Jô?
Ganhou, Jô? Ganhou, ganhou.
A clássica da escola.
Não, nossa. Separaram a gente, não teve quem ganhou.
Ah,
foi empate, gente, W.O.
É, foi W.O. Aí, mas foi a única vez também, toda a minha vida, assim, que eu saí na porrada com alguém.
Mas precisa ter uma porrada.
É uma experiência, né?
Não necessariamente, né, gente? Vamos falar
dessa experiência.
Na escola, não, na escola rolava muita briguinha.
É, mas isso que a Cintia falou é muito verdade, né? Tem essa nostalgia porque a gente costuma fazer aquele clássico movimento de selecionar as memórias
Sim.
boas, né, Cintia?
Uhum.
Você não vai ficar... Ah, eu tenho saudade de quando eu apanhei, né?
Pois
não
é.
Tem isso.
É, né?
É, complicado,
Gosto
né?
de lembrar das vitórias na queimada. Não gosto de lembrar do bullying que eu sofria, né?
Verdade.
Bem por aí.
Ah, mas isso é muito verdade. Você não tem que lembrar do que
Mas é que, desculpa, só pegando assim... Então você dava aquela boladona... Que você queimava uma pessoa, era bom demais, né? Era assim,
Nossa,
tá louco,
e era aquelas,
véio.
Aquelas bolas de borracha lisinhas,
A gente lisinha, usava umas bolas que davam uns estralos, sabe? Tá! Era bom demais.
Saudades.
E lá na minha rua tinha um negocinho, a pessoa tentava agarrar a sua bola arremessada, aí ela não conseguia, porque a bola tava muito rápida, sacou? Ih, tinha até musiquinha de deboche de quem tentava agarrar uma bola e não conseguia. Era bom de
Sim. Sim. Sobre queimada, só vou sugerir pra todo mundo que assista, né, os vídeos que tem aí na internet dos campeonatos de queimada.
Ai, nossa,
é
maravilhoso.
Verdade.
É sensacional, cara.
É bom demais.
Não, peraí. É uma queimada com gays?
E eles são
Sim,
muito bons,
cara,
impressionantes.
Eles são performáticos,
isso, não,
é tipo,
não,
é maravilhoso.
Não.
Eu vou falar uma coisa aqui. Se queimada fosse um esporte olímpico, tinha que ser só naquele nível. Os caras são ninjas. Uhum. Eles não... Que isso, cara? O cara, a 2 metros, ele joga essa bola aí, que é pra matar a pessoa. O outro agarra, dá um esparcate e joga de volta na cara do outro. É insano.
Esparcate é aquele negócio de abrir as pernas, né? Só pra ver se eu não tô loucando. Assim.
Esparcate, sim.
É, sim.
Caralho. Ah, não, velho. Isso é muito louco. Isso existe? Vou procurar.
Existe muito. Fica essa dica aí, porque é um nível, assim, absurdo. O que a gente brincava é realmente coisa de criança perto dos gays jogando lá.
Você não conhece a Cintia? Era boa, Rafa. De frente, a Cintia qualificável, né?
Talvez a Cintia dava pra competir com eles, não sei.
Eu era ruim, eu tomava uns boladão.
Eu não era tão performática, né? Mas...
Cara, é, não, e o mais legal é isso, né? O negócio é realmente é violento e eles ainda fazem pose, é muito doido, pois cara. É.
Fiquei imaginando os caras pegando a bola e abrindo as pernas assim e jogando no outro. Deve ser muito performático.
Coloca procurar qualquer vídeo que você vai ficar boca aberta, tenho certeza.
Imagina,
cara.
É muito deve ser muito engraçado.
Mas você trouxe aqui, Júnior, falando anos que você não joga, e tem uma pergunta aqui que é isso, né? E adulto? A Cíntia falou que a mãe dela jogava uns videogames, então já, depois de adulto ela continuou aí brincando. A Jô também, né? Mas o videogame não vale. Videogame é muito fácil pro adulto porque só tem que ficar sentado.
Não, depende.
E o preconceito, Jô, quanto seu esforço?
Não,
seu
quero saber de brincadeira raiz. Adulto pode brincar?
Deve.
Sim.
Olha.
Deve, é muito bom brincar, pô. Eu não sei por que a gente tem esse preconceito com adulto brincando. É muito...
Tem filho, né, Jô? Eu desconto tudo.
Então, quem tem filho ainda tem, entre aspas, a desculpa, né, pra poder brincar. Mas, cara, é tão legal brincar, assim, sei lá, joga uma bolinha ou joga algum joguinho de tabuleiro, não sei. Brinca de pega-pega com alguém. Aí, né, pode ter outro desfecho que aí não é tão infantil assim, mas é brincar é gostoso, pô.
Mas é, mas você brinca, Jô? Você tá defendendo aí, e aí? Não, né?
Eu brinco, mas eu brinco com os meus gatos. Então, às vezes, eu fico brincando de pega-pega com eles, eu saio correndo, ele tenta me pegar, eu saio correndo atrás dele, tento pegar ele, eu me escondo, aí ele vem me procurar. Então, eu brinco.
É, mais ou menos válido,
é válido,
né?
Pô.
Bem válido.
Brinco de bolinha também.
Eu ia só comentar que isso é tão verdade que você junta, sei lá, uma festa que, sei lá, seja num campo aberto ou num sítio, né, um churrasco, coisa assim, e aí alguém inventa de jogar bola, né? Aí, invariavelmente, vai aparecer uma brincadeira dessas, né? Tipo, queimada, ou vôlei, ou, sei lá, pular corda, né?
Se tiver piscina,
melhor
ainda.
Mas é só quando
ainda.
O pessoal tá num ambiente de festa, né? Geralmente é só numa exceção de exceção.
Invariavelmente alguém vai sair lesionado. Né? Porque...
Tem isso também, né?
A brincadeira porque vai ter que ser interrompida no meio.
Um tratamento médico de longo prazo, né? Porque a pessoa esqueceu que ela não tem mais... Destreza. Eu tenho filho, então, Rafa. Felizmente, eu tenho muito pretexto pra fazer algumas brincadeiras, soltar um papagaio de vez em quando. E eu sou bom, cara. Eu sempre curti muito papagaio. Caraca. Tinha época, assim, que eu já comentei, né? Eu cortava todos os dedos. Porque não apenas empenava o papagaio, mas tinha aquela coisa, aquela competição louca, né? De passar cerol, de cortar o amiguinho.
Sim, dar laço nas outras pipas.
Exato. Aqui a gente tinha isso também, sabe? Nossa. Felizmente, eu morava num bairro, né? O trânsito era muito menor que hoje em dia. Então, não tinha perigo de matar um motoqueiro, né? Com aquele... Com o cerol, né, que é a substância que a gente fazia com o vidro, era muito menos arriscado. Hoje em dia eu não defendo não, porque realmente causa tragédia, sabe? Mas eu não vou ser hipócrita, soltei muito. Era divertido cortar o papagaio do coleguinha, sacou?
Engraçado, eu nunca participei dessas brincadeiras assim de disputas, né? Só quando eu empinava a pipa, era... A gente ia... Minha amiga tinha um sítio, que os pais dela tinham um sítio, e a gente ia lá e ficava empinando pipa lá de boas, assim, não tinha...
Era só colocar no ar, né? E fazer manobra.
É.
O nosso, Jô, era cortar a pipa do outro.
Uhum.
Entendeu? A rivalidade.
Sim.
O meu filho tem isso. Ele é pouquíssimo competitivo. E eu fico muito feliz, né, dele ter isso. Porque a gente era competitivo ao extremo. Tudo tinha... O futebol era competição. O papagaio era competição. Todos os jogos eram competitivos e violentos. Né? Ele tava falando, a gente fazia campeonato de futebol contra outra rua pra ganhar deles, sacou? E esfregar na cara deles. É foda. A gente era muito violento, né? Esse aspecto, assim, de competição. Não precisa, né? Mas era típico, eu acho que tem muito a ver ali com os anos 80, 90.
Olha, vocês estão falando de pipa, eu queria dividir uma coisa. É que meu avô gostava muito de empinar pipa. Então, as minhas lembranças empinando pipa são com meu avô.
Uau.
São umas lembranças que eu tenho muito carinho. Infelizmente, eu perdi meu avô quando eu tinha 14 anos. Até meus 6, 7 anos, eu morei com meus avós e com os meus pais, né, na mesma casa. E depois disso, eu me mudei pro prédio. Mas enquanto eu morava com eles e depois, quando eu ia visitar no fim de semana, tinha a brincadeira da pipa. É uma lembrança muito boa que eu tenho.
Meu pai também me ensinou a fazer, sabe? Eu tenho essa questão também, sabe? Do pai ensinar você a fazer,
uhum.
Se eu vou fazer contigo, é muito bom mesmo. Era um ponto de, né, de conexão muito bom.
Sim,
massa.
Que a gente já não vê muito hoje em dia, né? As crianças já nascem com o celular na mão, então...
Verdade.
Tá cada vez
construir
mais
alguma coisa, né? Eu lembro que eu construí um carrinho de rolimã Porque depois que asfaltou a minha rua, dava pra fazer um carrinho de velimã. Só a Ju que andava de patinete na terra. Mas
pois é.
Patinete não, desculpa, né? Patins. Patins. Mas eu lembro do meu pai, a gente sentando pra gente fazer... Vamos fazer um carrinho de velimã? Vamos fazer um carrinho de velimã? Aí... montou comigo, sabe? Muito bom, cara.
Sim.
São lembranças muito agradáveis, porra.
Era divertido descer de patins a rua de terra, porque não tinha muito
era
controle.
Era bem emocionante,
era,
né?
Emocionante. E assim, a vez que eu me estourei, que eu ralei a coxa de cima a baixo, eu tava caminhando. E aí eu escorreguei.
O seguinte, só fazer um parênteses, eu queria até te ouvir assim, Rafa. A gente machucava pra caramba, né, gente?
Sim.
Cara, eu tô pensando tanto de cicatriz que eu tenho, tanto de história de gente que se regaçou tudo. Se meu moleque, ou qualquer um dos dois, machucasse metade que eu machuquei, acho que eu tinha morrido.
É, cara, é isso aí, Júnior. Eu acho que não tem nem como a gente comparar com as crianças de hoje em dia, porque assim, era todo dia um ralado, no mínimo, né?
No mínimo.
Voltando pra casa. A Ju falou esse negócio aí de era descidas emocionantes, né, com patins. No meu caso era bicicleta, cara.
Bicicleta
o tanto
também.
Tanto que eu caí de bicicleta nessas ruas aqui, nossa senhora. E já voltei com o joelho ralado. Teve uma vez que eu caí nesse córrego, né? Eu desci o mundo sem freio, maluco. Fui tentar fazer a curva, a bicicleta derrapou, fui parar dentro do córrego. Aí cheguei em casa, tudo... Que isso, menino?
Nossa.
Caraca, gente, e futebol todo dia era um dedão diferente, porque o dedão era tudo, né, dedão tampão, se renovava uma semana, semana em semana.
Sabe por que eu nunca tive isso?
O pé não tinha sola mais.
Eu nunca andei descalço, é muito louco, né?
E o Júnior era muito de apartamento.
Não, eu era de casa, eu era de rua, eu era rua da terra, mas eu era do quichute, Rafa. Quem tinha o quichute, então, meu filho? Tinha uns.
Aí
tinha
era muita violência na sua rua, né, na nossa rua, não podia jogar calçado.
Que é isso, velho? Na verdade, a galera jogava descalço, mas eu nunca andei descalço, eu nunca curti.
Ah lá.
Eu era do quichutão.
É só porque era o dono da bola.
É aí.
Você jogava calçado
manipulações,
e
né, velho? Mas nossa.
Tomava banho com água mineral também ou não?
Não, cara, mas eu nunca andei descalço. É muito louco, né? Eu lembro assim, eu chegava.
Tomar banho com água mineral.
Água mineral é foda. Mas eu chegava da escola, eu tirava o tênis da escola e calçava o meu quichutão. Porra, tava no céu.
Ah. Nada, não, que era
descalço,
um podia participar das aventuras da Ju tudo de quichute. Pode jogar em qualquer ambiente, de quichute eu tava em qualquer lugar. Ô, saudade.
Eu tenho, o Júnior completando ainda, né, antes de vocês, das meninas falarem, eu tenho duas cicatrizes aqui que eu tô olhando pra ela, que é futebol. Tá no meu braço aqui até hoje, ó. Uma que foi que eu ralei no arame e a outra no muro. O cara me deu um empurrão, saí ralando o braço no muro e sangrou o braço todo. Não. É uma beleza, né? É, mas e aí, Cíntia, também tem cicatrizes aí da época de criança?
Nossa, tenho. Porque eu também tive patins, eu andava de bicicleta, né? E assim...
Não tem como não cair,
não,
né?
Tem não. Impossível, velho.
Faz parte.
Impossível.
É como você subir numa árvore e falar que você tem uma infância subindo
árvore,
falar que você nunca caiu, velho.
Árvore também. Nossa,
porra,
caí, tá.
Falar que você nunca tomou um capote de uma árvore, porque subia pouco, tá ligado?
Olha,
buscar uma goiaba lá em cima.
Cara, eu acho que eu nunca caí de árvore e eu subia alto.
Você subia?
Viu?
Que isso?
Pra caramba, nossa, eu vi.
Eu já desci de árvore muito rápido, não falar que eu caí. Eu peguei a via expressa, tá ligado?
Maneira
demorei
chique.
5 minutos e desci em 3 segundos.
Melhor árvore pra subir era a goiabeira.
Ô, Ju, mas cair numa goiabeira é uma tragédia. Porque aquela desgraça não quebra.
Exato.
É, já que tomei um tombão na goiabeira, minha irmã. Eu vim recuchuteando entre os galhos. Assim, tombão, pão, tipo sabe aqueles fliperama antigo?
Sim.
Até uma hora que eu caí no chão, eu falei, bati de peito, fiquei sem ar, quase morri. É uma beleza.
Nossa, isso de bater de cara e ficar sem ar, já algumas vezes aconteceu, de tipo, sei lá, tá na gangorra, aí se empolga na brincadeira e vai muito alto e eu caí assim com a boca do estômago no
é isso.
No, onde segura com na gangorra. Eu fiquei, sei lá, com tempo assim. Não conseguia respirar.
Ô, Ju, teve uma vez que eu era adolescente, eu devia ter uns 12 anos. Eu tava na frente da menina que eu gostava, eu tropecei, eu tava de skate, eu acho. Eu acho que eu bati e eu fiquei sem ar.
Ai.
E eu tentei disfarçar, porque eu não queria queimar meu filme com a menina,
é claro.
Sacou? Puta que pariu, velho. Eu tenho lembrança até hoje o desespero que eu fiquei, que eu não consegui respirar, mas eu não queria dar aquele vexamão. Essa eu memorizei. Cara, eu lembro certinho o desespero que eu passei.
Sim, essa sensação, nossa, realmente. Não, eu lembro também, é terrível, terrível.
É, ser criança da nossa época é quase ter morrido e ninguém ficou sabendo, né? Algum...
Ou não se importar muito, que sua vez seja mais preocupante ainda. Porque sua mãe via você chegando, faltando pedaço em casa, sacou? Aí passava o quê? O Mertiolite, mais como vingança do que realmente. Nossa, velho.
O Mertiolite na assim... época era aquele que tinha a pazinha de plástico, que era, né?
E tinha um contrato direto com o inferno, né? Porque aquilo ali era com certeza um produto maligno. Uhum. Relacionado ao 3PL, 7PL, não sei quantas PL tem o demônio, mas por ali, aquilo era, cara, aquilo doía demais, nossa senhora.
Não, e não só...
Isso quando a mãe...
Não só o assim, produto não, ardia, mas pra passar aquele trequinho de plástico arrastando
em
cima
do machucado. Eu não sei vocês, eu tinha machucados mais profundos, igual quando cai de uma árvore, você faz um... Aí fala assim, esse tá meio feio, hein? Ah, vai levar ponto. Não, vou jogar uma água oxigenada antes.
Sim!
Porra!
A minha tipo cicatriz, assim. Eu tenho uma cicatriz no joelho, redonda, porque eu tava andando de bicicleta e eu achava muito bacana ficar passando por cima das raízes de árvores. Eu tinha uma fileira de pinheiros, assim, e ela tinha aquelas raízes que ficavam um pouco mais sobressalentes, né? E aí, ficar passando por cima era divertido, né? Porque dava aquela sensação de rali, sei lá. E numa dessas, a roda da frente pegou errado. E a bicicleta foi pro lado e eu caí no outro. E caí de joelho numa raiz. E ele fez um buraco redondo no meu joelho.
Nossa Senhora.
Óbvio que doeu para um caralho. Mas aí a mãe da minha amiga, eu não tava nem em casa, tava na casa da minha amiga. Ela olhou e falou, tá, acho que isso é
osso. Esse é grave.
É, acho que isso é osso, é grave. Não sei. O que ela fez? Oh, ela encheu uma piscininha de água oxigenada, porque, né, ficou
por
aqui.
Quando era grave, você põe uma água oxigenada, assim, vai limpar, fica tranquilo.
É, mas não tô.
Ô, Jô, falando em bicicleta...
Merecia, mas eu não tenho ponto, não.
Eu também, eu tenho um dente que quando eu cheguei na vida adulta, ele tava escuro, aí o cara falou, esse dente seu, ele tá morto, né? Tive que fazer um procedimento, coisa que esqueci o nome, acho que é canal, onde ele substitui a raiz que tava morta por uma, acho que uma haste de metal, um trem esquisito.
Sim,
e
é
eu
canal.
Fui tentar lembrar, é canal, né? Por que que eu tinha um canal? Por que que eu tinha um dente que era torto e por que que o dente tava escurecendo? Eu lembrei que é um tombão de bicicleta que eu bati a boca no guidão da bicicleta.
Que gostoso!
E esse dente, eu bati com tanta força que ele ficou torto. Aí eu lembro de eu mostrar a minha família e falar assim, foi feio. E ficou nisso, tá ligado? Sai o sangue, toma cuidado. Foi isso. Sacou? Aí o dente ficou torto, adulto. Eu falei, cara, meu dente tá muito escuro. O cara falou, velho, seu dente tá morto há anos. Falei, até mesmo, cara. Eu devia ter uns 10 anos, né? Tomei um capote de bike.
Gente. O bom de ser criança, né? O bom de ser criança são as lembranças e as memórias. Porque até a coisa ruim, você lembra rindo hoje em dia, né? E vamos puxar o carro aqui, porque a produção falou que demos lá o nosso tempo atingido. A gente faz aqui, Cintia, um arremate, né? A gente pega todas essas linhas aí bagunçadas, a gente tricotou pra cima e pra baixo. Faz um arremate sobre o tema da maneira como achar melhor. Eu vou começar aqui, hein? Porque a gente falou muito das memórias, né? Tanto as boas, quanto as mais ou menos, quanto as questionáveis, olhando hoje em dia em retrospectiva. Mas eu acho que essa época do Dia da Criança, assim, pra gente que já passou há muito de ser criança, é bom pra gente poder relembrar coisas que talvez a gente esquece, mas eu tô falando, não aquele clichê bobo, né? Ah, criança que vive dentro de você, que tem isso, né? Não é isso que eu tô falando. Mas algumas coisas que a gente tinha, como, vou pegar um exemplo da Jo, por exemplo, essa questão de ser explorador, né? A gente gostava de ser criança, assim. No meu caso, eu compartilho. E não deixar que isso... Porque isso você pode fazer adulto, né? Conhecer coisas sempre. Tá sempre curioso. Você não precisa sair explorando dentro do mato. Mas você pode conhecer coisas novas.
Mas
sempre.
Se quiser, pode.
Com certeza.
E o que tá crescendo dentro de você chama lombriga. Ascaris lombrigoides. Procure um médico.
Mas isso assim dá pra gente relembrar e não deixar desaparecer por completo, né? Em meio a tantos boletos da vida adulta. E é mais isso, né? Eu vou continuar mesmo falando que o Júnior, mesmo que o Júnior ache ruim, né? Eu vou continuar falando que minha infância foi melhor, porque foi a única que eu tive. Então, tá certo. E aí, Jô?
Ah, minha infância também foi a melhor. esse convívio com a natureza e essa liberdade que eu tinha de ir e vir sem muita encheção de saco. Tinha um pouquinho de encheção de saco, mas sem tanta encheção de saco, Eu acho que contribuiu muito pra eu ser quem eu sou hoje, né? Eu sinto muito, assim, especialmente crianças hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, de ter que ficar em casa. Eu não sei como que isso vai afetar mais pra frente, assim, sabe? Eu fico curiosa pra descobrir como que vai ser. Mas tô acompanhando aqui o filho da minha amiga, né, que eu até mencionei. E, assim, o que eu tô vendo também é que os pais dão um jeito, né, de botar a criançada pra brincar e tudo mais. E também, adultos, continuem brincando, porque é legal. Não percam isso. É gostoso.
Ô, Rafa, eu não quero ser o chatão, não, mas eu concordo, cara. Eu tenho muita saudade, foi muito, muito legal. Eu tenho boas lembranças, pelo menos nesse aspecto, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu vivi tão bem, mas me irrita os filhos da desgraça que ficam assim, na minha época não tinha bullying, na minha época não tinha essas palhaçadas. Sempre teve, né, Ju? Sempre teve. Sempre sabe, teve. Esses otários que ficam aí falando, não, hoje em dia é meninado. Cara, cada menino sua época, eu sinto falta nesse aspecto. Eu sinto pena deles não terem tanta vivência com os pares de idade. Mesmo porque cada família tinha 5 meninos, então é a meninada da porra, né, velho? A gente brincava muito porque tinha muito menino. Hoje em dia, pô, tem pouco, né? Então as famílias são menores, o número de criança é menor, mas eles, a gente dá um jeito, né? E essa questão de não perder essa questão da curiosidade de criança e as oportunidades, né? É lógico, não me vejo hoje brincando, mas se eu tiver a oportunidade de levar o pequeno e, né, igual, por exemplo, Carrinho de Rolimã, é um trem que eu curto até hoje. Ele tem o dele, que eu ando com ele. Não vou perder essas oportunidades, né? Aqui é o mundo pós-pandemia, me aguarde, que a gente vai voltar aí para as atividades, né?
Queremos, hein? Queremos fotos.
Eu?
Mais,
né?
Mais o que isso?
Ah, depois você olha. Eu tenho um vídeo de eu e ele andando de rolimã no Instagram. Ele tinha uns 3 aninhos. Curtindo, velho. Lá na avenida principal da cidade, Ju, aqui de Contagem. Eles fecham e a gente... Tá, tipo a Paulista, né? Que fecha no final de semana. Uhum. E aqui em Minas Gerais, lógico, com a descida, né? Tá eu e o Gabrielzinho descendo. Muito massa. Tenho vídeos. Teremos mais novos. Aguardem.
@jfeital pra você tentar achar esse vídeo lá. E curtir, dá um like pro Júnior. E aí, Cíntia, pega todas essas linhas aí que a gente falou, se fez sentido ou não, e deixe seu arremate final sobre esse debate-papo.
Olha, eu acho que criança tem que brincar, sim, adolescente tem que brincar, adulto tem que brincar, porque o lúdico faz parte da nossa vida. Ele sempre fez parte. Lá no comecinho, era pra gente socializar com os outros e se formar como cidadão. Agora, é simplesmente pra gente não surtar com a vida doida que a gente tem. Então, é sempre bom ter um espaço pra gente brincar. Inclusive, esse ano eu ganhei 2 jogos de tabuleiro, que foi a felicidade da minha vida. Eu ganhei um jogo da vida e um banco imobiliário. Tô muito feliz. Que eram jogos da minha infância, já adolescência. Então, sempre que você tiver um tempinho, brinque. Mas brinque e seja feliz, sabe? Dê um tempo pra sua cabeça, esqueça um pouco as suas responsabilidades e vá aproveitar a vida. E eu acho que a minha infância foi a melhor, sim. Eu achava um saco quando eu ouvia isso quando era criança, mas agora que eu tô nessa idade, eu vejo que anos 80, anos 90 foram os melhores.
Exatamente, foi a única que você teve.
Jogos de tabuleiro e Vit War. Ouça a voz da experiência, da treta.
Sim, dá muito. Sim.
O nome não é uma referência à toa, tá?
A gente vai achando que é porque, né, guerra mundial, não é. É a guerra entre os jogadores.
É como termina, tá? É como termina.
É, bom, anotem aí pro próximo episódio sobre jogos de tabuleiros, então. E o amigo internet, né, que ouviu todas essas conversas, todas essas histórias, está convidado a mandar dele. E aí, também quebrou a cara no asfalto, andando de patins, de skate, secava inseto, queimava o amiguinho até ele chorar pedindo clemência.
Nossa, meu Deus. A infância de vocês foi mais violenta que a minha.
Não,
ô,
eu tô dando
ô, Rafa.
Não sei se foi assim. Eu tô pedindo pra amiga internet.
A Ju tinha pegada da exploradora, mas eu lembrei que a gente tinha também uma pegada de fazer experiências. Tipo, juntar todo o produto químico da sua casa e pôr fogo.
Caramba.
Fica a dica. Já explodiu a sobrancelha do amiguinho?
Sim,
já.
Nossa.
Sim. O meu irmão fazia isso com um amigo dele, eles se desafiavam a misturar coisas de comer. Coisas, assim, que sabia que não ia dar reação, então era... Mas coisas esquisitas, então, sei lá, chocolate com óleo... E pimenta, ai, e não sei o que, batia tudo no liquidificador, agora vai, bebe,
como
duvido.
Assim não ia dar ruim isso?
É.
Oh, já deu ruim.
É.
Só de pensar.
Exatamente.
É, era, ficava umas coisas, era nojento, mas...
é essa pegada competitiva.
Uhum. Duvido você fazer isso. Ah, mas eu faço, isso. Duvido, faço.
Um clássico, né, gente? Oh, meu Deus. E eu duvido que um amigo internet mande, então, um e-mail contando a história de criança dele. Ou a história de criança que ele presenciou aí, né? Pra gente continuar essa linha tricotando aqui. Nosso programinha, né? Nos tricomentários, que vai ser o episódio de comentários que você envia pra gente. tricotandocast@gmail.com. Bem, hein? Depois de todas essas lembranças, esse passeio pela Avenida da Memória, olha aí, Júnior, a gente chega aqui no final do episódio pra, quer dizer, novamente convidar você pra assistir a gente na Twitch, se você quiser, claro, twitch.tv/tricotandocast. E se você quiser, você pode assistir a Cíntia também, não é, Cíntia?
Isso, eu também tô lá na Twitch de vez em quando, no Pudimcast, mas eu confesso que estou um pouquinho afastada. Se você quiser me acompanhar de alguma forma, eu tenho o Pudimcast, o podcast que voltou à vida esse mês, olha aí.
Yeah!
Finalmente! Inclusive, nós gravamos um episódio sobre medos de infância recentemente, que é bem divertido, apesar de ser de terror.
Gostei da junção de Dia das Crianças com Halloween.
É, tem que ser assim aqui.
Mashup.
E aí, se quiser trocar uma ideia comigo e saber um pouco mais aqui dessa terra fantástica que eu vivo, é só me achar no Twitter ou no Instagram como Cíntia Pudim. Já era hora do jabá ou eu me adiantei?
Não, sempre
era assim.
Sempre é.
Esse é o momento, sempre é o momento do jabá. É, inclusive, a gente tem que já combinar aqui novas tricotagens com a Cíntia para aprender mais sobre essa terra maravilhosa.
Opa.
E agora a gente vai pedir ela para deixar essa lembrança da tricotagem com a gente em forma de música, que é isso que os convidados fazem. Eles deixam um registro musical aqui, que quando a gente escuta a música, olha essa música que a Cíntia indicou lá no podcast e tal, era tão legal. E aí fica essa outra memória bonita, além das suas de criança. É isso, né? Eu tô produção, calma. Não, não tem mais nada. Eu tô em dúvida aqui, é porque a produção às vezes me pressiona. Mas enfim, Cíntia, manda aí a sua recomendação musical pra deixar aqui de lembrança pra internet.
Vamos lá, então eu vou escolher uma música que é o suco do Pará. O nome dela é Cachaça de Jambu e é da Gabi Amarantos, que eu acho que muita gente já conhece, porque fez uma música que tava na novela. Mas eu queria que vocês não apenas ouvissem a música, eu queria que vocês assistissem o clipe, porque aquilo é muito paraense, gente.
Muito bem, estamos ansiosos. Eu estou, porque eu gosto da Gabi Amarantos, já escutei. É, mas essa música aí, acho que eu não vi o clipe, não. Então vamos ver o que a Cintia tá recomendando pra curtir.
Suco
vai
de
ter
Pará.
Também o link. É, o suco de Pará, né?
Eu tô ansiosa pra conhecer também. Inclusive, deixo a sugestão aqui pra produção pra gente ver isso no Tricotoca, no domingo.
Mas aí você tá falando nesse domingo, já não é um domingo que não existe mais, né, Ju? Agora
a gente tá
não, pode ser no domingo no
Procura
próximo.
No YouTube, Rafa. Em algum domingo a gente falou sobre suco de caju. Ó, caju... Suco de Pará.
Não é suco de caju, não, né? É.
Cachaça suco de jambu.
É, misturei.
Caramba.
Foi mal.
Nada a ver.
Foi mal. Desculpa.
Acontece. Já estamos aqui puxando os carros, talvez, né? Amanhã é cedo para alguns. É isso que a gente vai fazer agora. Muito obrigado, Joana Bonner, por compartilhar suas histórias aí conosco por mais uma semana. Muito feliz que você é parte do Tricotando, hein?
Muito obrigada, Rafa. Obrigada aí por essa oportunidade de... Como é que é? Ir pela Avenida da Lembrança? Descer?
Eu já tô anotado.
É um passeio pela Avenida
da Memória.
Caralho,
suco de caju.
Suco de caju na veia. Isso aí tá cheirando o suco de caju.
Ai, obrigada, Júnior. Obrigada, Cíntia, por participar aí, por aceitar nosso convite. Eu gostei demais de, de compartilhar esses momentos com você. E obrigada, amiga internet. Obrigada a todo mundo. Hashtag gratidão. Yay.
Gratiluz.
Gratiluz, Júnior.
Cara, agradecer demais aí ao amigo internet que tá nos ouvindo, agradecer enormemente a Cíntia pelo tempo, por dedicar a gente, agradecer ao Rafa por esse passeio pela Avenida da Memória,
e a Jo pelo suco de cachorro. Obrigado, internet, muito obrigado, muito obrigado.
É isso, agora sim. Aquele, em nome de toda a produção e equipe, né? Muito obrigado a Cíntia por ter disponibilizado esse tempinho aqui pra rir com a gente. Ou ficar nostálgica, né? E esperamos que você volte. Se quiser, as agulhas estão à sua disposição, Cíntia.
Ai, gente, eu adorei o convite. Muito, muito, muito obrigado. Adorei gravar com vocês. É só chamar que eu venho.
Cuidado, Cíntia.
A gente
Cíntia.
Chama mesmo.
Mas é pra chamar.
Você não precisa nem falar que a gente já pensa em chamar. Você ainda abre espaço?
Pode deixar que a produção anotou exatamente essa frase.
Gravou, né? Pior é isso.
É, né? Tá gravado qualquer coisa. Enfim, muito obrigado, amigo internet. Até semana que vem para mais um debate-papo, mais linhas e mais tricô no seu tocador de podcast preferido. Vamos tentar dar o nosso tchau de sempre. Tchau!
Tchau, tchau!